conteúdo do processo. Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Cássio Helena.
Eu compreendo a posição da senadora Vanessa, mas quem disso usa, disso cuida. O que estamos vendo nessa comissão são perguntas repetidas, respostas ensaiadas, que já tomou a paciência do povo brasileiro. Como já não bastassem ter sido roubadas as nossas esperanças, para não falar em outras coisas, agora se toma a paciência do povo e, ao se ver tudo que estamos assistindo nesses últimos dias, basta constatar um fato: o desinteresse da própria imprensa nacional, uma imprensa competente, vigilante, atenta, que não consegue mais encontrar aqui líder de notícia, porque se tornou uma enfadonha repetição. Foram tantos os crimes cometidos que a defesa teve que arrolar 40 testemunhas. Foram tantos crimes cometidos que foram arrolados 40 testemunhas. E, portanto, não cabe à senadora Vanessa ou nenhum senador limitar o papel da acusação. A acusação tem como determina a Constituição, e a senadora Vanessa bem sabe disso, qualquer um do povo, qualquer cidadão brasileiro pode fazer o pedido de impeachment. E, portanto, o discurso político não só cabe, como é necessário, porque estamos num ambiente político, numa casa política, onde a acusação, da mesma forma que faz a defesa, da mesma maneira que tem feito a defesa, e com todo o brilhantismo, talento, competência que todos nós reconhecemos do ministro José Eduardo Cardoso, advogado da presidente Dilma, que faz questões de ordens, faz juízo de valor, em dado momento, mesmo que involuntariamente, quis conduzir os trabalhos desta comissão, mesmo que não sendo de forma proposital, se portou como senador fosse, não como advogado, em outros momentos quis assumir o papel de juiz, faz parte. Não tô dizendo que a defesa fez errado, como não podemos dizer que a doutora Janaína Pascoal, em nome da acusação, com força, com garra, com indignação, a indignação própria de quem defende esse país, de quem procura fazer com que nós possamos levar adiante esse julgamento. Portanto, não vejo nada de extraordinário, e concluo, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, na manifestação da acusação, que fundamenta suas perguntas com convicções políticas. Ou vamos despolitizar esse debate? Não vamos despolitizar o debate, sob hipótese nenhuma, porque é da natureza humana o exercício do debate político. Nós vamos continuar com esse papel e, portanto, não vejo nada, absolutamente nada de estranho, pelo contrário, apenas na paridade das ações, do comportamento de acusação e defesa, na isonomia que devem ter acusação e defesa num processo, o que vem fazendo com muita competência, brilho, talento, patriotismo, coragem, firmeza, determinação, bravura, a doutora Janaína Pascoal.
Pela ordem, senhor
presidente. Pela ordem, advogado da defesa.
Eu agradeço as elogiosas palavras do senador Cássio Cunha Lima, mas gostaria de apenas esclarecer que, do ponto de vista da defesa, embora eu tenha sido parlamentar, deputado federal, por 8 anos, e 8 anos vereador, ministro por 5 anos, secretário de governo da Prefeitura de São Paulo por 4 anos, eu aqui estou como advogado. E por isso eu não fugi um milímetro sequer do objeto do processo. As considerações eventuais, valorativas que faço do ponto de vista político, dizem respeito ao objeto do processo na forma do consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta comissão. Embora filiado a um partido, embora já tendo sido secretário-geral de um partido, quando a acusação ataca o meu partido, eu não respondo. Eu deixo isso, é uma discussão dos senadores. Não cabe a mim, como advogado da sua da República, ficar dizendo o que o PT fez, o que não fez, o que o PSDB fez, se o presidente do PSDB foi acusado, se não foi. Não me cabe. Eu me governo pela minha consciência profissional e pela tarefa que eu tenho aqui. Adoraria ser senador da República para poder entrar no debate político. Adoraria, mas o povo do meu estado assim não me elegeu. nem tive a oportunidade de disputar a eleição. Então, portanto, quero dizer que às vezes que intervi, e nunca tive a pretensão de julgar, pré-julgar, conduzir, não. O fiz na defesa do direito de defesa, pedindo a palavra pela ordem, nos termos do Estatuto da Advocacia, e, inclusive, não respondo a acusações ao meu partido, às pessoas, a quem foi preso, a quem deixou de ser, porque acho que é a minha forma de ver o papel do advogado. Agora, cada um se governa pela sua consciência.
Passa a palavra à senhora Esther Dueck, da condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigada, senador. Obrigada, advogada. Em relação ao sistema, o sistema ele é totalmente desenvolvido dentro da SOF. A gente tem uma carreira própria de analista de planejamento de TI. O sistema foi totalmente desenvolvido dentro da própria SOF. Então, só para esclarecer isso. Em relação aos cortes de 2014, em relação a 15, eu não tenho o número de 14, mas houve... a gente chama corte de contingenciamento, mas é sempre um contingenciamento. Eu limito o que está autorizado para gastar sem fazer cortes nas dotações orçamentárias. Uhum. Eu faço uma limitação de empenho e movimentação financeira, que é o que o artigo 9º da LRF define muito claramente, se for necessário, uma limitação de empenho e movimentação financeira, o que a gente faz. E houve, sim, em 2014, todos os anos há, e houve em 2015. De 2015 foi em torno de 80 bilhões de reais, incluindo todos os poderes, mas a maior parte desses 80 bilhões refere-se ao Executivo. Por que foi necessário o PLN-5? Novamente, não foi para aumentar a despesa, não houve nenhum aumento de despesa, ao contrário, a despesa foi executada abaixo do que foi autorizado na lei orçamentária. O PLN-5 foi necessário por uma mudança no cenário econômico, por uma queda da arrecadação. E houve, no meu entendimento, foi aprovado e, portanto, o cenário fiscal que estava delimitado foi aprovado, inclusive, pelo Congresso Nacional. Acompanhamento bimestral. Acompanhamento bimestral é essencial, como é também o quadrimestral, embora, como eu disse, em 2015 não houve o relatório do primeiro quadrimestre, por conta da aprovação do orçamento ter acontecido só em abril e a programação financeira só em maio, mas o acompanhamento bimestral é justamente para avaliar o que está acontecendo com a receita e as despesas. Nesse sentido, em relação aos decretos, aí voltando um pouco ao objeto aqui, os decretos, novamente, eles não alteraram em nenhum centavo a limitação de empenho e movimentação financeira disponível. Ao contrário, e aqui eu queria até um ponto que acho que é importante deixar claro, quando eu faço uma suplementação com fontes de excesso de arrecadação ou superávit financeiro, eu amplio a dotação orçamentária, né, as autorizações. Então, supondo que eu tivesse inicialmente 100 de dotação orçamentária e faço um contingenciamento e limito que ele só pode gastar 80, meu contingenciamento foi de 20. Se eu suplemento a dotação e passo em 10, por exemplo, em vez de 100, passo a ter 110, automaticamente eu tenho um contingenciamento aumentado em 30. Por quê? O limite continua em 80 e as dotações foram aumentadas para 110. Consequentemente, o contingenciamento ele é automático e segue justamente o aumento da suplementação. Então, na verdade, é nesse sentido que a gente tem afirmado que, uma vez sujeito, então, aos limites, aquele decreto, ao contrário, amplia o contingenciamento, porque você tem uma dotação maior para o mesmo limite disponível de empenho e financeiro, principalmente do financeiro, que é o que afeta a meta, e, portanto, não teve impacto na obtenção do resultado.
A palavra advogada da acusação, Janaína Conceição. 3 minutos.
Muito obrigada, excelência. Antes de formular a última pergunta, na verdade, só assim, insistindo em uma, eu gostaria de destacar que, muito embora, é claro, todas as pessoas gostem de ser agradáveis e de serem queridas, o meu papel aqui não é ser agradável nem ser querida, né? O meu papel aqui é de brigar pelos esclarecimentos que o povo brasileiro merece receber. Então, eu estou aqui, primeiro, em nome do doutor Hélio Bicudo, que foi a primeira pessoa a confiar em mim para esta causa, depois, em nome do professor Miguel Reale Júnior, depois, em nome dos movimentos sociais que subscreveram a nossa denúncia. Até da outra vez eu falei MBL, vem para a rua e nas ruas, mas não é só nas ruas, não. São 40 movimentos contra a corrupção. E dos vários brasileiros que mandam mensagens, que mandam cartas, que me param. Então, essas pessoas estão esperando que eu peça explicações. Então, assim, eu peço desculpas se estou sendo desagradável, se estou sendo deselegante, se em algum momento passa a impressão de que eu quero tomar lugar de parlamentar. Já disse várias vezes aqui, reitero, não me candidatarei a ser parlamentar. Isso aqui eu estou deixando, é verdade. Agora, eu não posso ficar aqui fazendo um papel de vaso. Porque, veja bem, o defensor escreveu lá na resposta à acusação, doutor Eduardo, não estou mentindo. O senhor escreveu que o senhor queria os áudios, porque estava provando que aquilo era golpe, que tinha ministro do governo caindo e que isso provava que era golpe. Isso não é político? Desculpa, doutor, eu não consigo entender qual é a sua concepção de político e qual é a sua concepção de jurídico. Porque quando é pedido de prisão com relação a um determinado partido, aí é jurídico. Agora, quando é prisão efetiva de um cabeção do PT, aí é político. Então, eu não consigo compreender. Né? Eu estou expressando aqui a minha dificuldade de compreender. É, com relação às pedaladas no BNDES, que é esse documento importantíssimo, o DOC 81, isso aqui está descrito na denúncia com todas as letras, relativamente a 2014 e a 2015. Tribunal de Contas da União já confirmou as pedaladas bilionárias do BNDES em 2015. Então, eu não estou fugindo em nada da denúncia. O problema é que a defesa não tem como explicar isso. E não tem como explicar mais. Por que que a Petrobras recebeu 400 milhões de um plano que, teoricamente, era para ajudar médio e pequeno empresário? Então, desviar o dinheiro do imposto pago pelo povo brasileiro, por meio do PSI, para irrigar a Petrobras, para poder fazer a sangria do outro lado. Agora, eu tenho obrigação de dizer isso. Porque, senão, eu estou enganando as pessoas que confiaram em mim. Doutora, só faltou a senhora dizer qual foi o valor do corte de despesas em 2014. A senhora falou que em 2015 foi 80 bilhões. E em 2014?
Passa a palavra à senhora Esther Dueck, na condição de testemunha, 2 minutos.
Doutora Janaína, não tem esse número, mas eu posso encaminhar a senhora. Ele é um número público, está no site de planejamento, isso é muito fácil de conseguir.
Eu agradeço, excelência.
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 6 minutos.
Senhor presidente, é noção, acho que hoje remansosa na doutrina, que os processos de impeachment são jurídicos políticos. São jurídicos porque exigem certos pressupostos jurídicos para que possa ocorrer o impeachment do presidente da República. E políticos, porque se permite uma valoração política, sim, sobre o objeto daquilo que é denunciado e sobre o contexto em que é feito. Porém, o processo de impeachment ele deve ser promovido com respeito ao princípio do devido processo legal, que está estampado no artigo 554 da Constituição Federal. E o devido processo legal exige que um processo se cinja fundamentalmente, e não só um processo penal, ou administrativo, qualquer um, se cinja exclusivamente ao seu objeto. Está mais do que claro que o objeto desse processo, por força do decidido na Câmara, por força do decidido no Supremo Tribunal Federal, por força do decidido nesse Senado, tem duas denúncias. A denúncia do atraso no Plano Safra e dos decretos. Ponto. A partir daí, pode-se fazer todas as considerações políticas que se bem desejar. Especialmente na boca dos senhores senadores, que é quem são os julgadores que fazem o juízo político. A meu juízo, o advogado, no que diz respeito a este processo, fará as considerações que deve dizer. E se entende que é uma ruptura constitucional, se entende que não há crime de responsabilidade, se entende que há violações de direito de defesa, ele dirá, esse julgamento se dá sim, com desrespeito às normas em vigor, com ruptura ao Estado Democrático de Direito, e, portanto, isso no plano da ciência política é um golpe. Eu não estou fugindo do objeto, estou discutindo o processo. Não estou discutindo Petrobras, Petrolão, que posso discutir a qualquer hora do dia e da noite, mas não nesse processo, porque respeito a Constituição, porque respeito o Estado de Direito, porque respeito a institucionalidade. Só por isso. Agora, cada um se governa de acordo com a sua consciência. Eu estou representando aqui a minha cliente, a senhora Presidente da República, eleita por 55 milhões de pessoas. Mas isso não me desobriga a obedecer à Constituição, a atuar tecnicamente como advogado. Claro, fazendo valorações políticas no âmbito do objeto, e não fora do objeto, não atacando partidos políticos e outras pessoas porque foram presas, porque deixaram de ser presas, não compete a mim. Se os senhores senadores fizerem isso, que o façam, tem delegação do povo para fazê-lo, eu tenho da minha cliente. E, portanto, eu não me sinto autorizado a fazer discursos políticos contra partidos de oposição, contra partidos da situação. Não farei isto. Não esperem deste advogado que faça isso, ou seja, que não seja advogado, que seja senador. Bem, diante desta situação, para que eu não coma meu tempo, além para outras ponderações que se fazem desnecessárias, acredito eu, porque óbvias, eu peço à senhora depoente que fiz duas afirmações relevantíssimas. A primeira delas é que todos os órgãos executaram suas dotações em nível inferior ao autorizado pelo orçamento. Disse Vossa Senhoria que tem uma tabela. Peço que Vossa Senhoria entregue essa tabela à defesa, ao relator, para que passando a juntada aos autos. Essa tabela é mortal do ponto de vista da pretensão acusatória. Segundo aspecto, Vossa Senhoria disse que as exposições de motivos que chegavam ao presidente diziam que não havia impacto na meta fiscal. Vossa Senhoria, seguramente, eu não sei se estão todos no processo, mas se pudesse encaminhar isto, com base em que pareceres, com que exposição de motivos a senhora presidenta decidiu? Porque aqui eu vi afirmações de que não, então ela sabia, etc. Bom, se o parecer técnico, no base com que a presidenta despacha, diz isto, eu quero ver como é que se caracteriza o dolo a partir disso. Então peço a Vossa Senhoria, por gentileza, ad cautelam, que encaminhe à comissão ou a essa defesa estas exposições de motivos para que isto fique juntado aos autos, para que alguém, quando alguém dizer a presidente tinha recebido informação, ela sabia, que se leia o que está nos autos. A prova é documental, cabal e retorquível. Pergunto então à Vossa Senhoria o seguinte. Alguns dos técnicos que antecederam, especial um do Ministério da Justiça e outros, afirmaram que não tinha a menor dúvida que houve uma mudança de posição do Tribunal de Contas da União acerca da situação anterior. E não apenas porque haviam aprovado contas, porque isso, a meu ver, já seria uma inferência clara, aprovou-se contas, é que estava tudo regular, mas porque houve decisões expressas do Tribunal de Contas da União sobre as questões que agora estão sendo discutidas. Uma delas eu mencionei da defesa, que foi o trecho do acordo de 2001, que analisa os decretos de suplementação e que mostra que não se entendeu que eram ilegais. À época, inclusive, no ano que houve modificação de meta fiscal por medida provisória. Nessa semana, o servidor do Ministério da Justiça leu um trecho do Acórdão de Contas de 2009, em que mostra claramente que o Tribunal de Contas da União admitia que, mesmo encaminhado o projeto, se pudesse trabalhar nas situações de crédito, mesmo antes da aprovação do projeto, com base na estimativa da mudança da meta. Qual o raciocínio que estava embutido? É que a meta é anual. Claro, então quando se alterado o projeto de lei, estaria tudo em ordem. Ele lê um trecho deste acordo. Vossa Senhoria, por dever de ofício, imagino eu, deve ter conhecimento de decisões do Tribunal de Contas da União que mostram, que indicam, que sugerem, que revelam a mudança de opinião. Pediria que Vossa Senhoria apontasse estas decisões, que pelo menos tem conhecimento, sejam elas acordam, sejam elas decisões monocráticas, sejam quais forem, para que pudessem subsidiar a compreensão dessa defesa e também deste plenário, de que houve realmente uma mudança de posição explícita do Tribunal de Contas da União e que hoje se pretende aplicar retroativamente uma sanção de forma contrária aos princípios do direito, contrária ao princípio da segurança jurídica, contrária aos cânones maiores que definem uma atuação de um Estado democrático de direito. Ou seja, punir-se alguém quando agiu de acordo com a interpretação vigente e de acordo com a lei vigente, apenas porque a posteriori se fez uma mudança. É a pergunta que faço a Vossa Senhoria.
Passa a palavra.